doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Amigos ouvintes, é muito bom estar aqui novamente com vocês. Vai começar mais um programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Nessa nova fase do programa, que intitulamos A Doutrina Espírita e o Evangelho, utilizamos como bibliografia principal as obras básicas da codificação, bem como roteiros do estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD. Um curso da FEB propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus, procurando acompanhar de perto a riqueza e as maravilhas de seus ensinos, refletir sobre o seu legado de amor em nosso benefício, ao longo de sua iluminada trajetória, que nem mesmo depois de tanto tempo foi esquecida ou apagada, enfatizando o tríplice aspecto da doutrina. Este programa será apresentado por mim, Marissa Barbosa. E o texto que vamos estudar hoje é A Tempestade Acalmada, que está em Marcos, no capítulo 4, o versículo 35 ao 41. A Tempestade Acalmada é uma passagem evangélica que tem dois enfoques fundamentais: a ação de Jesus sobre os elementos da natureza e o valor da fé. Veremos que a fé é um sentimento que pode ser desenvolvido utilizando a força da vontade, do conhecimento e das virtudes, e que no homem a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, esse estado se encontra adormecido, mas que tem por fim o cumprimento de fazer que desabrochem e cresçam em todos nós. E também veremos que todos os fatos citados no Evangelho, operados por Jesus, se acham hoje completamente explicados e demonstrados pelo magnetismo e pelo espiritismo, como sendo fenômenos naturais, não como muitos ainda pensam e acreditam ser, aqueles eventos miraculosos ou sobrenaturais. Tudo bem? Então vamos ao nosso texto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Antes de darmos início à interpretação do nosso texto, gostaria de trazer para vocês algumas explicações quanto ao lugar onde Jesus e seus discípulos estavam e o porquê de uma tempestade tão repentina. O arqueólogo Joaquim Gonzalez explica que, apesar de ser um lago, ali ocorrem várias tempestades no Mar da Galileia. Esse lago, que mede cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, as tempestades são repentinas e são características dessa região. O lago é cercado por montanhas e está aproximadamente mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a temperatura no lago passa facilmente dos 30 graus centígrados. Então, facilmente essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. É também ali que correm as águas do degelo do Monte Hermon, com seus 3 mil metros de altura. O resultado desse choque térmico é a formação de tempestades repentinas e violentas. Em condições normais, as águas do Mar da Galileia são bastante calmas, mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. Inclusive, a disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Bom, meus amigos, trouxemos essas explicações para mostrar que esse evento é natural daquela região e que não tem nada de fantástico nesse evento. A tempestade acalmada é mais uma das coisas extraordinárias existentes no Evangelho. Podemos interpretar o ocorrido de duas maneiras: a ação direta de Jesus sobre o fenômeno atmosférico, repreendendo o vento, ou por intermédio dos espíritos ligados à natureza que, ouvindo-o, atenderam a sua solicitação. De qualquer forma, porém, sabemos que não ocorreu um milagre, por mais anormal que o fato pareça. No livro Obras Póstumas, Kardec nos traz que deixa de ser milagre um fato desde que possa explicar-se e que se ache ligado a uma causa conhecida. Desse modo, foi que as descobertas da ciência colocaram no domínio do natural muitos efeitos que eram qualificados como sobrenatural, enquanto se eram conhecidas as causas. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia geral, do mundo invisível dentro do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, facultou a explicação dos fenômenos de ordem psíquica. Provocando esses fenômenos, não constituem mais do que os outros, revogações das leis da natureza, que, ao contrário, decorrem quase sempre de aplicações destas leis. Antes de encerrarmos este bloco, gostaria de trazer para vocês um item para nossa reflexão quanto aos fenômenos mediúnicos que muitos acreditam ainda serem milagrosos. O Espiritismo repudia toda a pretensão às coisas miraculosas, Haverá fora dele milagres na acepção usual desta palavra? Digamos primeiramente que, dos fatos reputados milagrosos, ocorridos antes do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicações nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tais, nada tem de sobrenatural. Fique, porém, bem entendido que nos referimos aos fatos autênticos e não aos que, com a denominação de milagres, são produtos de uma indigna artimanha com a intenção de explorar a credulidade. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido originariamente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até o absurdo. Sobre esses fatos é que o Espiritismo projeta luz, fornecendo meios de apartar do erro a verdade. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Vamos dar uma pausa e voltamos já. Aguardem.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
E voltamos. No bloco anterior, tivemos explicações lógicas que a maioria dos fatos que o Evangelho cita, como operados por Jesus, se acha hoje completamente demonstrado pelo magnetismo e pelo espiritismo, como fenômenos naturais, pois que eles se produzem às nossas vistas, quer espontaneamente, quer quando provocados. Nada há de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas às dos nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes, médiums e etc. No momento em que essas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus numa multidão de indivíduos que nada tem de divino, até em heréticos e idólatras, elas não implicam de maneira alguma a existência de uma natureza sobre-humana. A intervenção de espíritos nos fenômenos da natureza acontece de forma intencional ou executando ordens superiores, como consta em um livro dos Espíritos, que diz assim: falanges de espíritos em evolução trabalham ativamente, zelando pela manutenção dos reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal. Os fenômenos atmosféricos também são presididos por plêiades de espíritos sob orientação superior, encarregados de manterem o equilíbrio planetário. Nem sempre compreendemos o porquê dos fenômenos, que muitas vezes causam verdadeiras calamidades em determinadas regiões do mundo. Mas o Espiritismo nos ensina que não há efeito sem causa. Por conseguinte, os fenômenos tais como tempestades, terremotos, maremotos, inundações, são orientados por entidades espirituais, em obediência aos desígnios divinos, visando o apressamento da evolução não só do planeta, como também das populações atingidas. Jesus aqui não fez milagre ao apaziguar a tempestade. Usou apenas de seu conhecimento das forças que regem o universo e de sua superioridade moral para ordenar aos orientadores invisíveis da atmosfera que fizessem cessar a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E haviam com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? O que que tem a ver o barco, a tempestade, com a gente? Vamos ver? A pessoa que se engaja consciente no processo de melhoria atende ao chamamento de renovação espiritual dos espíritos orientadores. Ela sabe também adequar-se com firmeza e perseverança às convocações do plano maior, pela correta utilização do livre-arbítrio. Vamos ao outro trecho. Passemos para outra banda. É uma expressão que, além de literalmente significar sair de um lado para o outro, indica mudança de comportamento sob o amparo do Cristo. Envolve a percepção de que soou a hora da necessária transformação espiritual. Independentemente dos desafios que a pessoa possa enfrentar, sente-se amparada por Jesus, que direciona a sua existência. A mudança de comportamento exige cuidados, assim como o processo de travessia implica riscos, ainda quando se navega em águas tranquilas. A vontade imprime, nesse sentido, papel relevante, permitindo que a criatura opere os mecanismos de progresso de forma consciente. Dessa forma, é necessário deixar a multidão de erros e equívocos para trás e levar junto a si, no barco da vida, o próprio Jesus. Medida que lhe será útil, sobretudo, quando a travessia de um estado evolutivo para o outro se revelar mais difícil. O período atual por que passa a humanidade terrestre é marcada por uma época de significativa transição moral. Sendo assim, é de fundamental importância trazermos o Cristo na mente e no coração, a fim de que não venhamos a sucumbir sob o peso dos temporais e das ventanias morais que nos assaltam a existência. A alma humana neste 20 séculos de cristianismo é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento do corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constitui as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, sendo inicial, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. O registro de Marcos assevera que havia também com ele outros barquinhos. Quer dizer que a travessia espiritual de uma pessoa afeta necessariamente os que se encontram em sua órbita. Revela igualmente que todos os espíritos são convocados a participar da grande transição, mesmo aqueles que possuem reduzidos recursos morais ou intelectuais. A humanidade inteira é convocada ao crescimento espiritual. O chamamento é destinado indiscriminadamente a todos os habitantes do planeta, independente do plano de vida em que se situem, porque esclarecem os espíritos superiores. São chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Registra também o evangelista que, durante a travessia, Jesus e os apóstolos foram surpreendidos por um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Todos os navegantes estão sujeitos a esse tipo de risco, exigindo dos condutores conhecimentos especializados. Da mesma forma, diante das mudanças previstas para a melhoria da humanidade, somos atingidos por convulsões sociais e por reações inferiores de muitos, provocadores de revoltas, vinganças, mágoas e etc. São formas de resistência erguidas pelos espíritos não sintonizados com a paz, por lhes serem escassos os conhecimentos espirituais. As reações violentas dos indivíduos, somadas a situações de calamidades ocorridas na natureza, simbolizadas na frase "e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água", fazem parte do quadro de provações que assolam nosso planeta. É importante compreender que a humanidade passa atualmente por significativo processo de transição moral, caracterizado por provas coletivas e individuais. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui com esse bloco. Vamos dar uma pausinha e voltamos.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no Lar, frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
E voltamos. Continuando com o texto em estudo, o versículo 38 informa que, a despeito do temporal e da forte ventania, Jesus dormia na polpa do barco, sobre uma almofada. Para os desavisados, pode parecer desinteresse ou alinhamento total de Jesus às dificuldades vivenciadas pelos seus discípulos. Sendo inconcebível tal atitude do Cristo, o fato expressa algo de maior alcance. Na verdade, sendo o Senhor o Mestre por excelência, não retirou dos apóstolos a oportunidade educativa de ensinar como acerto. O sono de Jesus é um exemplo de como devemos agir perante as situações calamitosas da vida, com calma, dormindo, na certeza da fé em Deus que nos agasalha, protegendo-nos das intempéries. Dormir, no significado expresso no texto, não deve ter a conotação de invigilância ou de descuido. A falta ou escassez de fé tem colocado muitos barcos humanos à deriva. Entretanto, ainda que pareça absurdo, são muitas as situações perigosas que despertam as pessoas para as realidades do Evangelho, clamando por Jesus. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A trama existente no texto evangélico nos faz supor que Jesus conduziu os apóstolos para uma situação desafiante, tendo em vista a necessidade de conhecer-lhes a capacidade de resolução de problemas. Numa situação difícil, e avaliar a dimensão da fé que possuíam. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositada em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que se lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem sábio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim almejado. Certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Destaca-se nessa mensagem existente em O Evangelho Segundo o Espiritismo que a fé, tendo como instrumento a vontade, pode ser aperfeiçoada pela aquisição de conhecimentos e pelo desenvolvimento de valores morais. A pessoa fortalecida pela fé imprime postura positiva no comportamento, servindo de exemplo a todos que se lhe compartilham a existência. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula, o interesse torna-se irado e julga suprir com violência e força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. A fé não deve, porém, ser entendida fora do seu verdadeiro sentido, como alerta-nos em boa hora Allan Kardec. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Relata-nos o texto de Marcos que Jesus foi despertado pelos apóstolos e que o mestre repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O primeiro ponto que se destaca nessa citação evangélica é a poderosa personalidade de Jesus, que, agindo diretamente sobre os elementos da natureza ou por intermédio dos espíritos que o presidem, fez cessar a tempestade e a forte ventania. Subjetivamente, há outro ensinamento. Trata-se de buscar Jesus em todas as ocasiões, sobretudo nos momentos mais desafiantes da vida, por ser Ele o guia e modelo da humanidade. É comum que o barco da nossa existência seja, em diferentes instantes, açoitados pelas provações, simbolizadas pelos ventos e tempestades que nos relata o evangelista. Em tais momentos, é importante estejamos preparados, armando-nos da couraça da fé, cientes da proteção do Senhor, a fim de que possamos responder às indagações de Jesus. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Perante as provações previstas no nosso quadro existencial, devemos nos manter firmes na fé, alimentando as forças morais e intelectuais que possuímos, erguendo barreiras morais que concedam segurança à existência. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. O recrutamento atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemos-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Bem, meus amigos, ficamos por aqui com mais um programa Conheça o Espiritismo. Foram utilizados como referências para esse estudo os livros A Gênese, capítulo 18, item 1, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3, 4 e 12, O Livro dos Espíritos, a questão 308 e 538, Obras Póstumas, a primeira parte, o item Estudo sobre a Natureza do Cristo, capítulo 2, O Evangelho dos Humildes, o capítulo 8, item Jesus apazigua a tempestade. O livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 3. E também na Grande Romagem, capítulo 25, Nos Dons do Cristo. Agradecemos a audiência de todos vocês e até o próximo programa. Lembrando que esse ou qualquer um dos programas estão nas plataformas de podcast. E se quiserem falar conosco, utilizem o e-mail eg.uzerp@gmail.com. Até o próximo programa.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.